Fala, doutor!
Muito bem, no programa de hoje, recebendo a psicóloga clínica, a Janaína Fonseca. Volta ao nosso programa, vamos falar sobre transtorno de ansiedade. Se você tem alguma pergunta, uma dúvida, conhece alguém que passa pelo problema, você passa, você é uma pessoa ansiosa, ansioso, como é que você lida com isso no seu dia a dia? Já procurou um profissional? Já conversou com alguém? Então, participa conosco a partir de agora, 3838-1213, deixa sua mensagem no WhatsApp, 99956-1213. Janaína, seja bem-vinda ao nosso programa, uma alegria recebê-la aqui mais uma vez. Transtorno de ansiedade, muita gente hoje falando de ansiedade nas ruas, nas redes sociais, com um amigo no WhatsApp. Só falam de ansiedade e ansiedade e ansiedade. Quando é que a ansiedade passa a ser preocupante? Porque existe aquela ansiedade do bem, né? Que todo mundo tem, já nasce com ela, inclusive. Mas aí, quando é que ela preocupa? Fala um pouquinho dessa do bem e quando é que ela passa a preocupar a pessoa.
Perfeito, Michele. Boa tarde para vocês ouvintes. Primeiramente, eu queria agradecer de novo pelo convite, né? Eu fico muito feliz de estar aqui novamente falando principalmente de uma temática tão importante que é a ansiedade. Uhum. E como você falou, um tema tão atual, né? O Brasil é o principal, é o país do mundo que mais tem quadros de ansiedade. Veja só, a gente está lá no primeiro lugar mundial em relação a isso. Então, como a gente havia conversado um pouquinho aqui nos bastidores e você já começou pontuando muito bem, a ansiedade, ela é um sentimento do ser humano, assim como a tristeza, a alegria, o medo. Ela é um sentimento importante para a gente também, porque é ela que faz com que a gente vá para a ação. Eu estava explicando um pouquinho aqui, conversando com a Michelle nos bastidores e a gente conversando e eu dizendo, olha, para eu estar aqui hoje, eu precisei também de um pouquinho de ansiedade, não é verdade? Se eu não tivesse um pouquinho de ansiedade para vir para cá, como que eu ia preparar um material para vocês? Então, é a ansiedade que muitas vezes nos move, é a ansiedade que muitas vezes faz com que a gente corra, fuja de algum perigo, e ela é importante sim. Essa é a ansiedade do bem, é a ansiedade importante para a gente. Agora, quando a ansiedade entra num nível muito alto, aí a gente precisa ter um cuidado em relação a isso. E aí no consultório eu gosto muito de imaginar com os meus pacientes uma reguinha de 0 a 10. Né? E a gente começa a pensar, a minha ansiedade de 0 a 10, como é que ela está? Onde 0 eu não tenho ansiedade nenhuma, Jana. E 10 é a maior ansiedade que eu já senti na minha vida. E a partir daí a gente começa a observar que nível está essa ansiedade. Então se a gente está com ansiedade lá no nível 4, 5, a gente começa a observar isso. Né? Se ela está no nível 10, de repente seja importante já procurar um profissional, né? Para entender o que é que está causando essa ansiedade e a gente conseguir identificar e trabalhar isso.
Uhum. Como é que a pessoa, se ela já está nesse nível que você falou, de 4, 5, 6, procurar um profissional, está no máximo, que é 10, quais são os principais sintomas que essa pessoa começa a apresentar no seu dia a dia, na sua rotina?
Olha, as pessoas podem sentir tremores nas mãos, sudorese, podem sentir vontade de ir ao banheiro com frequência, né? A diarreia, a constipação, que a gente chama que é a prisão de ventre, podem ficar com a taquicardia. Muitas vezes as pessoas chegam a urgências, né? Uhum. Achando que está tendo um infarto, algum problema no coração, e na verdade é uma crise forte de ansiedade. Então, essas são algumas sintomatologias físicas que estão relacionadas à ansiedade e que a gente precisa dá mais uma atenção.
Uhum. Existem os sintomas imaginários?
Os pensamentos, né? Eu digo que a mochilinha do e se. E se por acaso acontecer isso? Mas e se eu for lá e eu não conseguir? E se eu fizer isso e todo mundo rir de mim? Né? Então tem a bagagem do e se que a gente carrega lá nas costas e ela é muito pesada quando a gente tem ansiedade. Porque o que é que acontece? O ansioso ele tem um pensamento acelerado. E por ele ter um pensamento acelerado, ele tenta se preocupar, ou seja, se organizar antes do evento acontecer, para que ele consiga ter controle sobre aquilo. Né? E aí os estudos mostram que na bagagem do e se, 70% do e se que a gente pensa não acontece, e os outros 30% acontece, mas não da forma como a gente imaginou. Então é um gasto de energia muito grande que a pessoa tem, pensando no que pode acontecer no futuro, né? E aí, em vez de gastar energia com o presente, com aqui e agora, que é o que está acontecendo, e vivenciar isso, o dia a dia.
É, a ansiedade do bem já, já é do ser humano, né? Você tem essa ansiedade que você vai desenvolvendo de acordo com as suas atividades, né? Sua rotina. É, mas a ansiedade do mal, vamos dizer assim, é, depois de todos esses pensamentos, depois de todos esses sintomas que a pessoa apresenta, ela pode trazer outras patologias sérias também para o ser humano.
A ansiedade pode estar associada, inclusive, a quadros de depressão, né? Uhum. E aí é quando a gente diz que a gente precisa ter um cuidado maior. É, mas a gente precisa ver também a história de vida do sujeito, porque cada pessoa tem uma forma diferente de ver o mundo. Então, cada pessoa vai desenvolver essa ansiedade de uma forma diferente também.
Uhum. Tem aqui a ouvinte, deixa eu ver o nome dela, é a Fabiana. Ela disse que é muito ansiosa e está perguntando se tem remédio para isso.
Tem remédio sim, Fabiana. Olha, os remédios muitas vezes estão associados a... o atendimento psicológico também. Em alguns casos, a gente pode indicar, né, enquanto psicólogo, o acompanhamento do psiquiatra. Algumas pessoas sentem a necessidade de já procurar diretamente o psiquiatra, mas em alguns casos, realmente, a gente precisa fazer esse atendimento conjunto e multiprofissional. Uhum. Então, o psiquiatra e o psicólogo são profissionais que têm que estar de mãos dadas sempre, não só na ansiedade, mas em todos os outros transtornos mentais. Entende? Então, existe sim medicação para isso, mas fora a medicação também existem técnicas que podem aliviar, que podem fazer com que você consiga regular, né, e entender melhor a sua ansiedade. E a gente pode estar trabalhando isso no consultório ou também com medicação.
Janaína, ansiedade é a mesma coisa que medo, de sentimento de medo?
A ansiedade, ela pode gerar um medo, entende? A ansiedade, ela pode estar relacionada a um medo. Por exemplo... a gente está numa praia e aí a gente está lá relaxando, tranquilo, calmo, feliz da vida e de repente avista um tubarão, né? Então, nesse caso, ele vai estar ligado à ansiedade e o medo. A gente vai ter medo do tubarão, mas a gente também precisa de ansiedade para a gente fugir, para a gente correr, uhum, né, dali e se defender de alguma forma. Um cachorro feroz vem e tenta atingir a gente, nesses casos também. Então, eles estão juntos, né? Eu gosto muito daquele filme Divertidamente, que apesar dele não trazer a ansiedade, mas ele traz vários sentimentos que a gente na psicologia chama de sentimentos base, né, que é o medo, a alegria, a tristeza, o nojo e a raiva. E aí é um filme que eu indico, inclusive, para você trabalhar com a criança esses sentimentos.
Vamos para o zap, tem gente falando aqui, diga.
Boa tarde, Michelle. Boa tarde, doutora. Michelle, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Em qualquer coisa, eu fico tão ansiosa que me dá até desinteria.
Olha, foi o que a Janaína falou. É, sou muito ansiosa, sofro muito com isso. Chego ao ponto de ir a um psiquiatra, mas não resolveu muito, né? Apesar apenas a medicação... mas ela está dizendo que não resolveu muito. O que é que pode ter acontecido com a Sueli de Tuparetama?
Então, a medicação, Sueline, né?
Sueli,
a medicação, ela ajuda muito para diminuir a sintomatologia que a ansiedade traz, que é tudo aquilo que a gente falou, frio na barriga, a sudorese, enfim, os tremores. Mas você precisa também aprender estratégias de como lidar com essa ansiedade. Então, possivelmente, o que pode ter acontecido é que os sintomas diminuíram, mas você não conseguiu identificar e criar estratégias para lidar com eles. Então, quando você parou a medicação ou diminuiu, pode sim acontecer dos sintomas retornarem. Por isso que a gente, que é psicólogo, tem que estar de braço dado com o psiquiatra, entendeu?
Então, esse reconhecimento, essas estratégias, ela monta com o profissional, um psicólogo e precisando do psiquiatra também.
Em alguns níveis de ansiedade que são menores, você consegue, com uma meditação, com uma respiração, diminuir isso e se regular. Mas quando são casos mais graves, mais difíceis, é importante um acompanhamento profissional, sim.
Uhum. Entende? A rotina dessa pessoa diz muito sobre o seu nível de ansiedade? A praticar uma atividade física, ter uma boa alimentação?
Ajuda muito. A prática de exercício físico, uma alimentação adequada. Por quê? Porque o exercício físico vai liberar substâncias no corpo que vão ajudar né, na organização do cortisol e noradrenalina, que são as substâncias que causam ansiedade no nosso corpo. Uhum. E a alimentação também. Então, comer muito doce, comer muita fritura, isso tudo pode também auxiliar, ajudar a gente a aumentar a nossa ansiedade. Normalmente, inclusive, pessoas que têm quadros de ansiedade são pessoas que comem muito doce, muita fritura, né? Porque isso vai liberar uma substância bem legal no nosso cérebro, que vai dar a sensação de prazer. Então, por isso que a gente normalmente procura esse tipo de alimento.
Então, as pessoas que sofrem desse transtorno...
Podem acabar procurando esse tipo de alimentação.
Sofrem um pouquinho mais, né? Na balança também.
Em alguns momentos.
Tá aqui o Alberto do Silvestre. A ansiedade pode gerar depressão sempre?
Então, é uma via de mão dupla. Que pergunta legal. Tanto a ansiedade pode gerar depressão, como quadros de depressão podem acabar trazendo sintomas de ansiedade, né? Aí vai depender da história da pessoa. Mas pode sim. Tanto a depressão para a ansiedade, quanto a ansiedade para a depressão, Alberto.
Uhum. Janaína, e pode prejudicar a pessoa tanto emocionalmente, profissionalmente?
Pode sim. Pode prejudicar a pessoa profissionalmente, porque ela pode ter dificuldade de se colocar na sua profissão, no seu dia a dia de trabalho. Pode prejudicar, inclusive, na sexualidade, né? Falando de relacionamentos. Uhum. Porque a pessoa, para ter uma relação sexual, ela precisa estar relaxada, inteira, ali naquele momento, né? E aí, de troca. E se a pessoa é ansiosa, ela não está lá no futuro? Não está no e se? Então, ela não vai conseguir fazer essa entrega, ela não vai conseguir relaxar. E isso pode prejudicar, sim, a sexualidade e os relacionamentos de uma forma geral.
Vamos para o Zap. Tem mais uma pergunta? Diga.
Boa tarde, Michelle. Ô, Michelle, pergunta aí à doutora. Eu tenho uma ansiedade muito grande, que eu choro, eu fico com medo. Eu quero que aquilo aconteça naquela hora. Eu fico preocupada, não quero estar sozinha. Quando chega gente, eu acho ruim. Se tem alguma medicação que possa resolver isso. Maria de Lourdes, da Gustavo Fittipaldi.
Maria de Lourdes.
Maria de Lourdes. Como a gente já apontou anteriormente, existem medicações sim. Mas aí, enquanto psicóloga, eu não tenho apropriação sobre isso. Mas também existem técnicas que o psicólogo utiliza em consultório que podem lhe auxiliar também. Entende? De repente, seja importante você procurar um profissional da saúde mental para que ele possa avaliar se esse seu quadro é só ansiedade ou se tem outras questões aí envolvidas, tá bem?
Aquela pessoa, algumas pessoas, adolescentes principalmente, né, são bem calados, né, não gostam de conversar, desabafar, falar sobre seus sentimentos. Isso pode aumentar, isso pode trazer danos generalizados para essa pessoa?
Inclusive, eu tenho casos assim no consultório.
Nossa.
Porque assim, na adolescência, a gente está passando por uma fase de muita mudança, né? E aí, eles têm muito medo de ser julgado, do que as outras pessoas vão falar. E esses pensamentos negativos, eles podem sim gerar quadros de ansiedade. A pessoa sendo mais retraída, mais fechada, ela tem mais dificuldade de socializar. E essa é uma fase de socialização, uhum. né? Onde o adolescente está buscando a paquera, está buscando o encontro, o namoro. E se você já tem dificuldade, já é mais fechado, tem mais dificuldade de se colocar, pode sim acontecer. Eu tenho casos assim no consultório, que a gente está trabalhando, a gente chama de ansiedade social.
Olha aí, então, olha a importância de você ter sempre o hábito de conversar, de desabafar. Janaína, você no início falou que o Brasil está em primeiro lugar, né, enfrentando esse problema, essa questão da ansiedade. As pessoas têm procurado mais o profissional psicólogo? A psicologia...
Tem. E já, assim, com essa identificação, eu tenho um quadro de ansiedade, é bem interessante. Porque o que eu percebo
é que... Existia muita questão, só vai no psicólogo quem é doido. Eu não sou doido, então eu não vou procurar um psicólogo.
Ainda existe isso também, né? Ainda existe essa crença de que quem quem vai para o psicólogo é doido, né? E a gente tem que entender que o adoecimento mental, ele também é como o adoecimento físico. Né? Por exemplo, se você tem um quadro de diabetes, você precisa ter um acompanhamento constante de um médico, de um clínico, uhum, né? Sim. E de um nutricionista, enfim. Assim também quem tem um quadro de depressão, de ansiedade ou outros quadros mais graves, como esquizofrenia, um TDAH, eles precisam de um acompanhamento, sim. E a gente entender que nós somos completos, somos corpo e mente juntos, não somos separados. Né? Então, nada a ver essa história de que quem vai para psicólogo é doido, né? Quem vai para psicólogo é forte, porque vai lidar com o que faz você sofrer. Então, tem que ter força para você olhar para isso.
Ah, Janaína, nós estamos vivendo em um mundo voltado, né, envolvido realmente em toda a tecnologia possível. Né? Hoje as pessoas só se conectam por redes sociais, WhatsApp, não sabem mais o que é um abraço, um aperto de mão, né? Encontrar uma turminha numa praça, né? Conversar, olhar no olho. Infelizmente, as pessoas não fazem mais isso. Essa situação, essa tecnologia, de alguma forma, contribui para esse isolamento, para essa solidão, ansiedade?
Tem contribuído. Cada vez menos as pesquisas mostram que a gente tem deixado de valorizar o estar com o outro, com a família, o dormir, o se alimentar. Às vezes a gente abdica disso, né? Tá lá deitado com o celular na mão, olhando o que é que tem no, nas redes sociais. E aí esse cuidado, né? Porque não só interfere na ansiedade, como interfere nos quadros de depressão, como interfere no sono de uma forma bem assim forte. Então a gente tem que ter cuidado sim com isso, porque isso acaba fazendo com que a gente tenha a sensação de vazio, entendeu? A gente não tem aquele concretamente, a gente vê lá no, nas redes sociais, fulano tem tudo, porque ninguém bota que tá triste, ninguém bota que tá mal, todo mundo bota que é bonito, que é maravilhoso, que foi para não sei para onde,
que tá feliz,
então é como se você não pudesse sentir tristeza, é como você não pudesse sentir ansiedade, e esses são sentimentos do humano, todo mundo sente, independente de quem seja, né? Então acaba camuflando, né, e dando essa ideia de que você vai conseguir um dia ser daquele jeito, e isso gera ansiedade. Né? Porque aí você vai estar pensando no futuro de novo. E se eu fosse assim? E se eu viajasse para não sei para onde? Por quê? E o porquê também, né? Por que que eu não consigo? Por que que fulano consegue? E a gente acaba gerando esse ciclo.
A Raquel Cirino está dizendo que é muito estressada. E se ouvir alguém falar alguma coisa sobre ela, ela fica muito mais estressada. Isso pode gerar um quadro de ansiedade?
O estresse e a ansiedade, em alguns casos, podem estar relacionados. Mas aí, para ela, eu diria o seguinte. Eu acho que você precisa entender por que que as outras pessoas falarem sobre você te incomoda tanto. Né? Acho que cabe essa reflexão para poder ela entender o que é que está acontecendo com ela. Uhum. Né? Mas existe, em alguns momentos, o estresse ele pode levar à ansiedade.
Prejudica o sono também?
Prejudica bastante. Prejudica o sono porque, normalmente, quem tem quadro de ansiedade, algum transtorno de ansiedade, não consegue dormir direito. Porque eu vi uma tirinha na rede social que era assim. O rapaz, ele estava deitado para dormir, mas ele já estava pensando no café da manhã que ele ia tomar.
Nossa!
Daí ele se levantava para tomar o café da manhã, aí ele ia tomar o café da manhã e pensava no que ele ia fazer no trabalho. Daqui a pouco ele estava no trabalho, mas já estava pensando em quando ele fosse dormir. Ou seja, em nenhum momento ele estava ali presente. Sempre ele estava pensando no que ia acontecer depois, que é essa preocupação com o futuro que a ansiedade traz. Então, no sono é exatamente isso. A pessoa fica lá deitada, não consegue dormir, porque fica um monte de... com criança, a gente gosta de dizer que a mente tagarela. É um momento que fica tagarelando o tempo todo na cabeça da gente e a gente não consegue dar conta daqueles pensamentos que são tão rápidos. E aí o sono não chega.
Nesse Brasil aí que você fala, que está em primeiro no ranking de ansiedade, quem sofre mais, os homens ou as mulheres?
As mulheres. As mulheres. Eu não cheguei a colocar aqui esse dado para colocar... Se eu não me engano, é 5% as mulheres e 3% os homens. Posso estar errada, mas se a memória não me falha, é isso. Mas são as mulheres, e principalmente nos momentos de TPM... Porque além dos hormônios de noradrenalina e cortisol, tem os hormônios da TPM. Aí eles se juntam e acabam trazendo a irritação, né? Essas sensações.
Aquela sobrecarga que a mulher já tem na vida mesmo,
fora,
né?
Essas outras questões que estão ligadas à questão que é social,
sim,
né? Que aí são os vários papéis que a mulher vem inserindo assim, na vida dela, né? O ser mãe, aí vem o ter que cuidar de casa, né? Vem várias situações do dia a dia que a mulher vai acumulando e que, de certa forma, ela muitas vezes coloca na cabeça dela que ela tem que dar conta, né? E aí, quem dá conta de tudo, não dá conta de nada, né? É como se fosse... Sabe aqueles equilibristas que equilibram vários pratinhos? Então, você acaba uma hora deixando um pratinho cair e quebrar. Não consegue dar conta de tudo.
Tem aqui, a Jéssica está querendo saber de tudo que você falou, Janaína, qual o maior problema do ansioso? É realmente estar, viver no futuro e não estar aqui nesse presente?
É isso.
Seria o maior?
É isso que faz a mente ser uma mente ansiosa e ela ficar adoecida, né? É estar sempre no futuro. Essa preocupação e essa necessidade de controle, de saber como lidar com o que vem. Entende?
Janaína, onde é que você atende aqui em Afogados da Ingazeira?
Aqui em Afogados da Ingazeira eu estou na clínica Maiara Pires, que fica ali por trás do antigo fórum, né? E atendo também em Recife. É, quem quiser me encontrar também pode me encontrar nas redes sociais, no @jana.psi, né? Que é o PC de psicóloga. E aí lá a gente conversa também sobre várias questões relacionadas à ansiedade.
Qual o dia que você atende aqui em Afogados?
Aqui em Afogados eu atendo apenas nas quartas-feiras. Toda quarta-feira eu estou aqui no consultório para poder atender o pessoal.
Muito bem. Passou tão rápido, eu quero agradecer a participação, ter aceito o nosso convite. O tema é muito amplo. Você vai voltar aqui outras vezes, né, para a gente estar informando, né, esclarecendo a população sobre essa questão. A Luana está dizendo que o coração fica batendo muito forte.
Isso.
Ela é muito ansiosa, isso é um problema. Você já falou, né, Janaína?
O coração bate muito forte, parece que vai sair pela boca. Né? A gente diz assim, parece que meu coração vai sair pela boca, Jana.
E a Luana não está infartando, né?
Não.
Então, Luana, é um sintoma assim, de ansiedade. E procure um profissional de sua confiança e desabafe, né? Procure se tratar. Essa é a dica que você deixaria para os ouvintes, Janaína.
Sim. Olhem para a saúde mental de vocês, olhem para as suas emoções. Não tenham vergonha, né? Muita gente sente essas questões e tem vergonha, esconde. Então, não tenha vergonha, se abra, fale, é importante. É sua saúde que está em jogo. Então, busque um profissional de sua confiança e vamos enfrentar essas questões, vamos lidar com isso.
Janaína, mais uma vez, obrigada, um abraço e até a próxima oportunidade.
A gratidão é toda minha, Michelle. Um abração para você e para todos os ouvintes.